Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023, está começando mais uma live aqui no canal do Papo Veloz. E desde já, a gente já pede para vocês aquela ajuda de sempre, né? Serão todos bem-vindos, como eu costumo dizer sempre. E sigam-nos! Você está entrando na página pela primeira vez? Siga a gente. Só clicar no botãozinho aqui, inscrever-se. Clique no sininho também para ativar as notificações. Deixe seu like, deixe seus comentários. É sempre muito importante essa interação e esse apoio de todos vocês. Começando mais uma live, porque o esporte a motor não pode parar. De jeito nenhum, não é verdade, Eric Von Draxler? A gente não pode parar, as categorias não param, apesar de muitas, principalmente as europeias, estarem algumas voltando de férias, outras partindo de férias. Eu com sono. Mas estamos aqui, né, Eric? Boa noite pra você.
Ufa, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o Papo Veloz. Está começando mais uma live e, cara, estamos aqui para em ritmo de reta final de várias categorias, porque já estamos no mês do cachorro louco, né? É, inclusive acompanha lá as tirinhas do Will Tirando, que ele fala, que ele bota todo mês de agosto, os doguinhos loucos. Sensacional, cara. Na moral, o Will Tirando é um gênio e é um canalha também, porque uma vez eu fui jogar Pokémon GO com ele lá e via online, né? Aí não deu muito certo, não. O cara me detonou, eu fiquei puto, não quis mais saber.
Acontece. Enfim,
acontece.
É raro, mas acontece, como dizem, né, Eric?
É raro, mas acontece.
Eric,
vamos lá.
Amanhã
vamos
começar, tem a segunda pergunta, né?
Hã?
É bom lembrar o pessoal. Amanhã tem a segunda pergunta.
Sim, amanhã tem a segunda pergunta. Pessoas! Eu vou fechar a porta, porque agora eu vou pistolar. Eu vou fechar a porta.
Enquanto o Eric fecha a porta, eu já me preparo até para colocar ele sozinho. Mas explicando, pessoal.
Porque é o seguinte, pessoal, vocês, assim, eu sei que vocês são tudo brasileiro, né? E vocês são tudo bando de fãzinho do Adalto, é Neto, né? E quer ser tudo igual Adalto, é Neto. Se não tirar 10, não quer tirar mais nada. Gente, já vou falar de novo. 6 pontos fazem uma falta desgraçada no campeonato. 1 ponto! Felipe Massa, faz uma falta desgraçada no campeonato. Então, pessoas, se alguém tiver respondido e você viu que ela acertou, responde assim mesmo, que aí você ganha a pontuação, entendeu? Não seja igual a Adalto e Neto, saudades Adalto e Neto.
Exatamente, só 3 pessoas pontuaram a primeira pergunta, então isso é mais que motivo suficiente para quem não respondeu na primeira poder responder a segunda e garantir alguns pontinhos. Lembrando que são 3 kits, pessoal. O primeiro colocado escolhe o kit que ele quer, o segundo escolhe do que sobrar, o terceiro fica com o que restar. Mas 3 pessoas vão ganhar o kit de bonés e agregados. Agregados não, agregador. Certo?
Vambora.
Vamos os comentários do pessoal?
Tá bem, né? Já começou aí a...
Já, Michael Nopak já deixou aquele like esperto pra gente. Muito boa noite pra você, Michael. Boa semana pra você também. Carlos Fonseca, desencanta, Papo Veloz. Não tem nenhum intérprete que use desencanta no grito de guerra, né? Cada vez os gritos de guerra do pessoal parecem um discurso. Grito de guerra, vamos lá, vamos lá. Não, os caras fazem aquele puta texto no início, fica ridículo. Boa noite pra você, Carlos.
Isso quando os caras não cantam, né? Que nem o esquenta da Mangueira, né? Que sempre tem que ter aquela musiquinha, né? Mangueira, tá sendo maravilhoso.
Porra, esse esquenta é maravilhoso.
Ah.
Esse, atenção, o da Beija-Flor.
Temos um torcedor da Mocidade falando que o...
Ah, mas
que
é
o,
mesmo.
Que a intro da Mangueira é boa.
Mas é bem. Mesmo, é histórico. Se começar um desfile sem o chegou... A Mangueira chegou. Não é desfile. É igual a Mocidade. Nos tempos do Vander Pires, ele não cantava lá. Vem a bateria da Mocidade Independente. Ficar enchendo o saco. com samba antigo só. Não, tem que cantar o Delza Soares. Tem que ser de lei. Tinha que ter no regulamento. Qualquer intérprete tem que esquentar com Salve a Mocidade. Pague sua dívida com Papo Veloz, tal como o Belo pagou sua dívida com Denilson. Pô, mas não demora muito, não. Pô, foram 20 anos pra pagar a dívida. Boa noite pra irmã. E ela que detesta a Mangueira. Carlos Fonseca, corra atrás do prejuízo. Não corram contra o prejuízo. Isso é uma fala interessante, né, Eric? Corram atrás do prejuízo. Não, corram atrás do lucro. Tá difícil, mas... É, não é bem capricho nas respostas, né, Carlos? É, acertem as respostas. Vamos começar, Eric?
Vamos lá, né? Vamos começar esses memes aqui. E não vai ter a pergunta otária do dia hoje, não?
Oi, não. Enquanto tiver as perguntas, a gente usa esse tempinho inicial para falar das perguntas.
Ah, não. Beleza.
Vamos lá, então. Vamos levantar a poeira. Não somos a Ivete Sangalo, mas a gente levanta a poeira também, falando de rally. Eric,
vamos lá.
No momento que a gente faz a postagem oficial, a gente ainda tem gente completando a competição. Mas a gente começa falando das motos, porque já faz tempo que eles terminaram, né? Óbvio.
Uhum.
Moto tem mais agilidade que carro, a moto vai chegar primeiro. E não é que o americano não, estadunidense, que todo mundo...
Guarda esse asterisco aí.
Oi?
Guarda esse asterisco aí do americano estadunidense aí, pra gente poder falar sobre isso rapidamente.
Tá, se bem que a gente já falou várias vezes. Mas o estadunidense aqui, ó, Mason Klein, que todo mundo, ó, é uma coisa legal isso, Eric. Até os brazucas estavam falando, olho neste pirralho, porque ele vai vir para fazer história no mundo das motos. Já começou, já completou o terceiro dia, acabou de completar o terceiro dia a ligação entre Petrolina e Chique Chique, na Bahia. Ele já completou na primeira posição e ele segue liderando o rally. Ele não tem ainda o resultado oficial. Claro, o resultado oficial provavelmente só amanhã de manhã que a gente vai descobrir.
Uhum.
Porque como eles chegaram agora de noite, até definir tudo é demorado. Mas o Mason Klein já completou nas motos, Eric. Deixa eu até te passar o resultado para você ver, até para você falar, porque é inacreditável o que ele está aprontando em terras brasileiras, Eric.
Vamos ver. É o que tá no... Eu sei que tá no Twitter. É só no Twitter que tem, né? Tá maravilhoso.
Eles estão atualizando tudo no Twitter. A gente sempre fez isso também.
Vamos lá. O mais recente que tem aqui... Até tem o... Ah, não, tem o que nós temos aqui. Cadê o de motos aqui? Não tô achando. Tem de terceira etapa. Carros,
eu te mandei
carros,
um link direto carro. Do...
Aonde? Ah, tá aqui no chat privado, né? O jumento do caramba.
Acabei de te mandar o link, tá direto no...
Vamos lá. O que nós temos aqui, por enquanto...
Tá? Resultados extra-oficiais, tá, pessoal?
Resultados resultado extra-oficial. Lembrando isso. Nós temos o Mason Klein em primeiro, por enquanto. Quer dizer, isso é o resultado da terceira etapa ou é o resultado após a terceira etapa?
Não, resultado da etapa.
A classificação, que é bom, lazerando
por
bota,
enquanto,
né?
Nada.
Legal, depois o nego fala, por que as pessoas não acompanham o nosso canal?
Acabou de
ser. Porque vocês não ajudam a gente. Vamos lá. O Mason Klein fechando em primeiro com 6 horas e 7 minutos. 45 segundos, ninguém se importa. Gabriel Soares em segundo.
Sim.
Com... Vamos lá. Gabriel Soares em segundo com 6 e 9. 6936. Gabriel Brunin, em terceiro, 6.1055. Martim Duplessis. É Duplessis?
É isso, Duplessis, é isso mesmo.
Duplessis. Martim Duplessis em 4, com 6.1243. E fechando o top 5, Ricardo Martins com 6.1423. Essa foi a terceira etapa do Rally dos Sertões.
A única certeza é que o Mason Klein continua na primeira posição. Boa noite, mãe.
E...
A única certeza é que ele segue. O Pirondi tava andando bem pra caramba nos UTVs. Mas... UTVs, né, Eric? A gente sabe que a qualquer momento pode mudar. E é impressionante como eles andaram bem pra caramba.
Tá aí, não, vai ser.
Tá aí com o link, tá com o link. Acabei de mandar o link do resultado extra-oficial dos UTVs.
Ah, acabou agora também, né? Vamos joga pra cá. Dos UTVs. UTV chegou aqui agora, resultado oficial. Extra oficial, primeiro caminhão com. Caminhão não, UTV, idiota. Primeiro lugar, Bruno Varela e Gustavo Bortolanza com 6.1202. Segundo lugar, André Ort e Henri Ritter com 6.1347. Gabriel Varela e Enio Bozano. Já falar Bonanzo, puta merda. Enio Bozano em terceiro, 6.1518. Denise do Nascimento e Gunnar Dunes em 4 com 6.1545. E fechando o top 5, Felipe Fraga e Gabriel Dallagnol com 6.1631. Tem a classificação aí do
Eu tenho aqui das motos. Acabou de atualizar no app oficial. Vocês podem pegar, inclusive. Deixa eu passar das motos. Nas Vamos motos, lá. O Mason Klein segue na primeira posição. Ele está com 12.56.36 de tempo acumulado. O Duplessis está em segundo, com 16 minutos e 29 segundos atrás do estadunidense. Na terceira posição, Ricardo Martins, que está com 17 minutos e 29 segundos atrás. O Gabriel Brunin é o quarto colocado, 22 e 23 atrás. E o Gabriel Soares está na quinta posição com 25 minutos e 30. O Bicinho Savatti, que fez o. Que foi o vencedor ano passado, ele está na sexta colocação nesse instante. E, pô, tô pena que eu não tenho aqui a classificação. Ah, quadriciclos. Vamos ver se a gente acha aqui só dos quadriciclos. Dos quadriciclos, a gente tem o William Dutra na primeira posição com 16, 12 e 13. 16 horas, 12 minutos e 13 segundos. Vamos para a classificação agora, resultados dos UTVs. Antes da gente ir para os carros. Classificação geral, ainda extra-oficial, mas já começa a aparecer aqui. Os primeiros colocados, Denísio do Nascimento e Gunnar Dunes, com 13 horas 10 minutos e 3 segundos. Segunda posição para Bruno Varela e Gustavo Bortolanza, com 13, 11, 19, então eles estão 1 minuto e 16 segundos atrás. E na terceira colocação, o Gabriel Varela e o Enio Bozano, com 2 minutos e 23 atrás. Tá bem apertada essa disputa, viu? Tá muito apertada, Eric. Vamos pros carros? Os carros eu tô aqui, ainda não completaram os carros. Os carros acabaram de passar na quarta parcial. Foi a última postagem oficial. Deixa eu ver se no app tem. Carros etapa 3. É, não... Resultados gerais às 21 horas e 14. A classificação oficial aqui mostra Marcos Baumgart e Kleber Sincea na primeira posição, com o tempo acumulado ainda da parcial, tá com 5:06:20. Segunda posição para Silvio de Barros e Ramon Sacilhote, com 5:07:41, 1:21 atrás. Terceira colocação para Lucas Moraes e Kaique Bentivolho, que estão 3:20 atrás, Eric. Eles ainda vão mantendo a liderança no geral. Quarta colocação é para o Marcelo Gastaldi e Cadu Sax, com 3:54 de desvantagem. Por enquanto é isso, Eric. Como o rally está terminando ainda, última classificação está aparecendo por aí ainda, a gente vai ter que esperar só amanhã que a classificação vai estar atualizada, tudo certinho, porque essa é um rally um pouco, essa é uma etapa um pouco mais longa, então por isso que, como é que se diz? Os resultados ainda estão sendo atualizados, Eric.
E bacana. O problema é que a página sempre fica devendo pra gente, né?
É, a página é um problema. No Twitter e no app você encontra fácil os resultados. No Instagram também eles atualizam bastante coisa, mas a página é mais uma página de propaganda, infelizmente.
É mesmo, hein?
E não é nem por falta de informação, que informação tem. É só demorado para postar no site. Mas a gente dá nossos pulos, né, Eric? Ali dá um jeito. Próxima etapa. Vou te mandar para você falar um pouquinho. Aqui, ó. Que vai ser nessa terça-feira, Eric.
Ah, é. É, vai ter a quarta. Já vamos para quarta. Já são 9, né?
9 etapas.
São 9 etapas. A quarta etapa, quer dizer, já estão quase chegando na metade já do trajeto. Que vai de Xique-Xique a Petrolina. Pera aí, vamos lá. Esse DI é o quê?
DI é deslocamento inicial.
Deslocamento inicial.
Que não vai ter nada. Da onde eles estão já começa a contar tempo.
Ah, tá. Então, deslocamento inicial é no início, é zero. SS seria...
Que é o percurso cronometrado mesmo, é o percurso que vale.
Uhum. Percurso cronometrado são 324 km. DF seria...
Deslocamento final,
tá.
Que é pra você chegar do ponto de chegada, vamos dizer, do rally, até você chegar no acampamento.
Na base, sim.
Isso.
Então vamos lá, cronometrado são... Quer dizer, o percurso todo é cronometrado, só que o que... Não, o percurso todo é cronometrado, não.
Não.
Só minha... Não,
é o só os 324
quilômetros.
Isso.
São 324 quilômetros. Quer dizer, são 614 quilômetros de percurso, dos quais 324 quilômetros. Agora sim.
Agora, exatamente.
Agora ficou 10. Ficou uma bosta, né? Porque a pessoa às vezes já fica boiando no rali, mas não estranhe, não abandone esse altitude, fala.
De jeito nenhum. Não, só para passar ali, que eu fiquei com o GC dos carros, mas só para dizer, o Lucas Moraes e o Kaique Bentivolho começaram bem e continuam muito bem. Por enquanto, com essa terceira colocação, eles mantêm a liderança dos carros. Isso é a única certeza por enquanto. Mas os desafios estão apenas começando. Rally dos Sertões é assim mesmo, filho. A cada metro, uma surpresa nova pode acontecer. Vamos para a próxima. Vamos como agora lá pro lado de cima do mapa?
Aliás, é até uma coisa que eu sei, uma discussão que eu sempre falo, cara. Aí, americano. Cara, o nome do país é Estados Unidos da América. Da mesma forma como tem Estados Unidos mexicanos, tem outro. E o Brasil já foi Estados Unidos também. Então, assim, mas não pode ser. Cara, ué, como não pode? A gente tem um país e uma cidade com o mesmo nome, vários países e cidades com o mesmo nome. México é um caso. É um dos casos mais conhecidos. Temos cidades e estados com o mesmo nome, que no caso, nós somos dois exemplos disso. Né? Temos Rio de Janeiro, temos a cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro, e tem a cidade de São Paulo, a capital de São Paulo. Então não haveria impedimento de que o nome do país seja América. Apesar de que ninguém. Ah, mas não. americano, danas também e...
O problema é deles.
É.
Vamos falar da Índia. Vamos lá, vamos começar a falar da Índia.
Já que a gente tá, vamos pro Zéu, então.
Exatamente.
Fórmula Indy.
Custou, mas apareceu o Eric Von Draxler. Scott Dixon, mano, venceu a primeira no ano.
Ô, Scott Dixon, eu vi um meme que eu... Olha o meme que eu mandei pro teu WhatsApp. Olha.
É, eu vi. Eu já tinha visto esse de manhã. Olha o Four Wide. Olha quem assume a liderança, Eric. Devlin DeFrancesco assumindo a ponta. Olha isso. Espetacular.
Vocês são loucos.
Fora que é impressionante como ainda assim o público vai para Indianápolis, mesmo sendo a pista mista. Aliás, essa segunda prova, que por muito tempo foi a salvação da Indy por causa de custos mais baratos, logística mais facilitada e salvou a pátria durante a pandemia, agora com um pouco mais de organização eles já começam a buscar um novo... Ó a rodada aí do...
Boa!
O Marcos Ericsson, aí o Neil Garden.
Eita, eita! Quem foi o jumento? Vamos lá, quem foi o jumento?
Neil Garden.
Puta merda. Porra, olha só, todo mundo passando, menos
o Grosjean também não passou, mas olha isso, o forwide na
forwide ali, velho, que isso?
Olha lá, tomou o totozinho. Olha quem ficou rodado também, ó, o Dixon. Sim, queridos ouvintes, o Dixon caiu pra último. E ele ganhou a corrida, tá? Mas tem gente... Né, Vitor Rafael? Aliás, parabéns pela reeleição lá na Liesco. Mas você falar que ele já tá velho caquético é sacanagem, viu?
Ah, cara.
Pode ser que ele já esteja começando a pensar em aposentadoria. Mas velho caquético, eu tô mais velho caquético que o Dixon.
Tudo bem que o Dixon, mas tudo bem que o Dixon tem mais idade que você, né?
Exato, mas falando eu.
Não, mas tem a diferença. Tem mais idade é uma coisa, ser mais velho é outra.
É, então.
Tipo, por exemplo, Janai Rimura. Janai Rimura tem muito mais idade do que eu, mas eu, às vezes eu pareço ser mais velho que ela.
É, exato, é isso mesmo.
Obrigado.
O que acontece, Eric?
Cara, e Rodrigo, o cara que já foi 6 vezes campeão da Indy e o cara que tem. Cadê? Eu quero ver.
É que ele só tem um rostinho no...
É.
No Bog Warner, mas não faz mal, ele tem.
É, 2008.
Olha isso. Ah, Reihal. Se bem que o Reihal fez uma grandíssima prova, chegando em segundo. Parece até um milagre, né, Eric? Nessa pista onde ele se deu mal lá nas 500 milhas, que só correu porque o Stefan Russell se machucou.
É.
Ele ganha.
É, Rodrigo, olha só.
E foi uma prova muito rápida, Eric. Olha, já tá na volta 52 dos melhores momentos.
Não, outra coisa que eu ia falar, você tem o seguinte: o cara já foi campeão da Indy 6 vezes, o cara foi campeão da Indy 500, o cara já tem um título das 24 horas de Daytona. Mano!
Exato. Assim,
ele não tem absolutamente mais nada pra ninguém, mesmo que ele. Ah, não vai. Ah, tá.
Olha só o Palu tendo que tirar o pé pra poder trocar de lado com o Reihal. Ele teve que dar a tiradinha de pé, porque senão ele ia bater no Reihal na hora que foi pro box. Mas tudo certinho, tudo bonitinho, não prejudiquei ninguém. Olha o Dixon passando ali. A prova não teve muitas bandeiras amarelas. Aí, ó, com 3 voltas pro fim, olha o Reihal colado no Dixon. Ele tirou 5 segundos de diferença. O Dixon teve muito problema pra passar retardatário. E o Reihal veio pra cima. O Reihal tentou de todo jeito. Começou a fazer manobra de cá, manobra de lá. Só que chegou no... Chegava na parte final, que é aquela entrada pro... Essa parte aí, o Dixon conseguia abrir distância. Aí chegou aí, já era, né? Essa parte aí não tem como.
Já dizia o pai do Kaká e do Popó, né? Chegar uma coisa, passar é outra. Haja coração, amigo.
Exatamente. E aí Scott Dixon vence a primeira do ano, pra felicidade da Emma Dixon. Graham Reihal cruzando na segunda posição. Terceiro colocado foi o Pato Ward, se recuperando bem. McLaren fez uma boa prova. Penske que foi um desastre.
É.
Não precisa nem falar o quanto que a Penske foi desastrosa nessa prova. E aí o Graham Reihal só olhando com a cara, falou: filha da mãe, me tirou a vitória.
tá bom, vai.
Mas tá valendo.
Não, e o bacana é o seguinte, Rodrigo. O campeonato, o dia que só assume a vice-liderança do campeonato, ele vai pra 438 pontos.
Ele tá velho acabado, né?
É, ele tá velho acabado. É, o cara tá. Tudo bem, tá devendo 100 pontos pro Alex Palou? Tá devendo 100 pontos pro Alex Palou. Mentira, são 101. Tá devendo 101 pontos pro Alex Palou. Mas, cara, gente, vamos lá, cara. O Alex Palou, ele tá com a faca e o queijo na mão.
É. Alex Palou.
Dá a entender que nós estamos coçando, dá a entender que o campeonato fecha em Portland. Dá a entender que o campeonato fecha em Portland. Agora.
Pode fechar em Gateway.
Não. Assim, pra fechar em Gateway, lembrando que a pontuação máxima são 50. 51. 54 pontos.
54,
se eu não
né?
estou enganado, são 54 pontos, porque são 50 da vitória, 1 ponto da pole position, 1 ponto por volta liderada e mais 2. Quer dizer, são mais 2 ou são. Ou 1 ponto virador? Agora tem a dúvida. Ah, não, são mais 2. Agora tô vendo aqui. Pilotos que liderarem pelo menos uma volta recebem 1 ponto. Recebe um ponto. Quem liderar o maior número de votos recebe mais 2 pontos. Quer dizer, são 3, 4. Quer dizer, são, a pontuação máxima seriam 54 pontos. Ele teria que abrir 108. Ele teria que ter 108 pontos de vantagem.
Isso tá fácil. Mas tá tranquilo de acontecer. Se ele ganha uma péssima corrida do Dixon, acaba o campeonato. De 101 para 108 não é muita coisa.
Ah, é!
É, facinho. Facinho, não. Mas tá quer meio dizer, tranquilo.
Quer dizer, 108. Considerando que tem uma... Quer dizer, ele tem 4, o Dixon tem uma. O Dixon já contando com o Dixon, mas ainda tem os outros que tá chegando. O Garner tem mais vitória. Mas vamos lá. Vamos botar. Ele vencendo iria pra 500 e... Ele teria que aumentar pra 109 pontos, no caso, a diferença.
109
pontos.
8 pontos, agora... acho que se ele vencer e o Dixon não pegar top 3, ele é campeão.
Não! Não, acho que mais, hein, Rodrigo?
Deixa eu ver, é que eu não lembro a pontuação. Não,
o segundo leva 40, Rodrigo. O segundo leva 40. Então quer dizer, se ele abrir. Então ele teria que chegar, tirar 7 pontos a mais. Quer dizer, ele tá com 101, ele teria que abrir 109. Ele teria que abrir 109, ou seja, ele teria que fazer 8 pontos a mais. Se o Dixon vencer a corrida, já leva.
O Dixon vencer não, Paulo.
A corrida.
Hã? Paulo.
Paulo, é.
Se sabe Paulo por que vencer... não, Eric?
Hã?
Porque mesmo o Dixon ganhando, ele ganhando, vamos supor que o Dixon faça os 40 pontos e leve os outros 4 pontos. Ele só abre 107. Entendeu? Cara,
não.
Então é isso. Se o Dixon não for segundo colocado, quer dizer, se o Dixon for o segundo e o Palu bater, aí diminui, mas digo assim, se ele vencer...
Palu vencendo e o Dixon de terceiro pra baixo rodou.
Já rodou.
Já era.
E se o Dixon não fizer todos os pontos... se o Dixon não fizer a pole...
Já se ferrou.
Eu acho que ele já lasca. Olha lá, o Polo ganha um ponto. Tá, se ele não fizer a pole, beleza, mas se o Palu...
O Polo só ganha um ponto se tiver o qualify, tá? Só lembrando.
Sim, mas se ele fizer... Se o Palu fizer a pole, a coisa já complica pra caramba. Se o Palu vencer a corrida, acaba o campeonato. Então, quer dizer, tá muito tranquilo pro Palu ganhar. E se eu sou o Palu... Em Gateway, eu vou pra cima. Porque se ele for pra cima e não der certo, ele tem duas corridas pra administrar pontos. Eu digo pra ir pra cima, não é pra bater de propósito ou tentar se arriscar à toa. Significa ele ser aguerrido.
Uhum.
Falou que tá numa polêmica danada, né, Eric?
Boa!
E o Chip Ganassi deu um cutucão no Zach Brown, né? Dizendo que é bom que ele aprenda o que ele andou fazendo com as outras equipes. De ficar seduzindo o piloto, e agora ele que se lasca, porque perdeu o piloto. E o Zach Brown, investimos tanto. Não, pô, ele continua com o contrato na Ganassi, o contrato é só no ano que vem. Ele tá considerando o teste. O Palu, na verdade, aquele meme que tá circulando, Eric. Acho que tem um pingo de fato naquilo.
Ah, do...
Ele tava crente que ia pra McLaren no ano que vem, só que do nada apareceu o Piastri andando bem pra caramba e com grande chance de ano que vem ser o número 1 da equipe. Digo assim, começar a receber um status de número 1, porque a Mercedes está começando a bizoiar o Lando Norris para puxar da McLaren para a Mercedes. A hora que o Hamilton vazar. Que sabe Deus quando vai ser. Se bem que tem gente na Mercedes que diz que o Mick Schumacher já está acertado para substituir o Hamilton. Mas enfim. Aí o que vai sobrar para o Palu? Ou AlphaTauri ou Williams na Fórmula 1? Tá, vale a pena de repente ir só pra dizer que tá na Fórmula 1?
Ah, cara.
Ao mesmo tempo, na Indy, se ele sai da Ganassi, ele vai ter a vaga na McLaren pra ele?
Não sei.
Ou vai ficar por isso? Porque nem a vaga na Fórmula E dá pra dizer que fica, porque a McLaren vai contratar o Sam Bird, provavelmente, pra substituir o René Rast. Então tem tudo isso. Né, Quase Xará? Boa noite pra você. Pedro Rodrigo do canal High Speed Brasil. Sigam lá, tá, pessoal? High Speed Brasil, High Speed TV. Procurem, que é muito bacana. E é tudo isso, Eric. Contratos existem para serem rasgados. E quando você não se cumpre, é mais um motivo para rasgar.
Pois é.
O fato do Palu ter rompido até com a agência dele, a agência que gerenciava a carreira dele, mandou para as cucuias. Complicado, viu? Tem até o ano que vem vai ter chão. Eric Von Draxler vai ter chão. Eles que se entendam.
Muita inclusão digital e gritaria. Lembrando que a próxima temporada.
Deixa eu falar rapidinho. Não, que eu quero falar só do. Eu comecei a falar e não terminei. Essa segunda prova de Indianápolis, a expectativa é que ela caia. E a expectativa que quem substitua seja um oval.
Até porque, Rodrigo, meio que um spoiler para o próximo assunto que a gente vai mencionar aqui, a NASCAR já confirmou para o ano que vem que o oval vai voltar. A NASCAR vai voltar para o oval, que a gente estava fazendo no misto, né, para fazer esse double header com...
Eu sou a favor de que devia fazer nos dois.
O que?
Primeiro segmento faz no oval. Segundo segmento faz no misto ao contrário. Igual a MotoGP fazia. E terceiro segmento volta pro oval. Cara, é a NASCAR. Se inventa um negócio desse, Eric, entra pra história.
Não, assim, seria do caramba? Seria do caramba. Só que isso não vai acontecer, Rodrigo, porque... principalmente, Rodrigo, porque os carros de oval, os carros de NASCAR, aliás, qualquer carro de corrida que compete em oval, ainda tem essa questão do tipo do oval que tem. O carro, por exemplo, o carro que corre Daytona não é o mesmo carro.
Eu sei, tem toda uma configuração diferente.
Dover, por exemplo.
São configurações que não são feitas de uma hora para outra. Tá ligado?
Pois é, tem isso.
Mas você imaginou?
Assim, ia ser do caramba, mas.
NASCAR inova, pô. Ou então é o seguinte, o piloto vai lá pro box e troca de carro. Melhor não inventar muito. Vamos viajar demais. Próxima prova.
Da
Indy, claro.
Cadê? É bom que o jumento já fechou. Já fechou a aba, né? Que não era pra fechar, né? Ou fela. Cadê? Histórico, janela. Essa aqui. Eu quero isso aqui. A próxima etapa, Rodrigo, é...
Dia 27,
Dia 27, em Gateway. Não, já é, três seguidas.
São sim, já é a fase final, já são os três finais.
Já é a porradaria, que é Gateway, Portland e Laguna Seca.
Exatamente, uma semaninha pra começar o stint final da Indy, já pra gente definir o campeão. Lembrando que o campeonato pode acabar. Voltamos a repetir, a principal conta. Se o Palu vencer a prova e o Dixon não chegar em segundo fazendo todos os pontos possíveis.
É. Ou de terceiro pra baixo.
Terceiro pra baixo já era. O Palu vencendo e qualquer um sendo o segundo que não seja o Dixon, o campeonato acaba. Com duas provas de antecedência, faz muito tempo que a Indy não vê isso.
Eu vou pesquisar e demorar um bocado.
Não, vai demorar muito.
Você tem uma ideia, Rodrigo, você tem uma ideia? Eu lembro como eu entrei nessa sexta-feira. Eu tinha na cabeça que o Mansell foi campeão.
Lembrei.
Largo. Oh, lembrou? Quando foi?
Lembrei. 2002, Cristiano da Mata. Você quer ver?
Que não foi nem na Indy, foi na.
Na kart. Quer ver? Eu vou te falar. Se não me falha a memória, Eric, três provas de antecedência. Não foi nem duas, foram três.
Ele fecha em
São Paulo. Ele fechou em Miami.
Não.
Miami.
No 2002?
É. Porra, eu vi a prova.
Ah, foi. Não, quer dizer, fechou na 16ª. É. Fechou na 16ª, aí faltaram três corridas, sim.
Faltava três, Surfers Paradise, Fontana e Hermanos Rodrigues.
Lembrando que eles vinham de uma corrida cancelada em Lausitz, né?
Sim, correram só em Porto. Deixa eu ver 2003. Vamos ver de curiosidade. Eu sei que na IRL / IndyCar nunca o campeonato acabou com mais de uma prova de antecedência. Na Champ Car. Boa pergunta. Quando foi que o campeão foi o Paul Tracy?
2003?
É.
Pior que a última etapa nem teve, tá?
É, eu sei. Então não conta.
É.
Então sim, o campeonato fechou uma antes. Foi antes de Surfers Paradise. Fechou em...
No México.
Fechou no México. Com a vitória do Paul Tracy. 2004. Agora vamos brincar um pouquinho. Até 2007, pessoal. Pera aí. Uhum, 2004, eu sei que não foi. Foi no México que fechou. Porque o Bruno Junqueira é quem ganhou no... Quem ganhou o Surfers Paradise. Lembro até hoje. Transmissão da Rede TV, narração do Theo José. Aí o Bourdais venceu em 2005 de novo, com uma de antecedência de novo, que ele fecha em Surfers Paradise. Nossa, o CVA foi segundo colocado. Que tristeza, hein? 2006. Ele fecha em Surfers Paradise de novo.
Que na época fechava o campeonato, né?
Sim, porque foi quando o Justin Wilson foi desclassificado não, foi meio que desistência, withdrawn.
Ah, sim.
E 2007, vamos ver se é uma de antecedência ou duas. 2007 fechou no México. Então é isso, 2002, Cristiano da Mata. O único campeonato que fechou com mais de duas... Fechou com mais de duas provas de antecedência. Tá bom, né?
Isso aí.
Vamos pra NASCAR?
Bora.
Vamos lá, então. Porque eu vou gostar de falar disso agora. NASCAR. NASCAR. Tivemos um vencedor novo na temporada, Eric Von Draxler. Não é dessa vez que Kevin Harvick vai se garantir nos playoffs.
Não, o mais bizarro, Rodrigo, é que a gente meio que sem querer cantou essa pedra. A gente falando, vai que o McDowell tira essa vitória do furisco lá numa dessa brincadeira aí. Ou em Daytona. A gente achava que ia ser em Daytona.
É, chegar em Daytona alguém...
Nada, mas tô logo aí.
Foi logo aí. E o seguinte... Chase Elliott, apesar de ter ficado em segundo, já mostrou suas credenciais em misto. Ele é favorito em Watts Glen.
É. E a última chance dele, porque tá devendo 80 pontos pro...
Sim. Não, a gente fala a última chance, pessoal, porque é o seguinte. Depender de oval é complicado. Depender de Daytona é mais ainda. Não dá pra contar que o cara é favorito num oval. Agora, surpreendeu o McDowell andar tanto tempo entre os ponteiros, Eric.
Rodrigo, basicamente, depender de Daytona pra classificar...
É jogar na loteria.
Não, Rodrigo, é quase uma roleta russa, só que, assim, em vez de ser um dos buraquinhos com a... Um dos buraquinhos com projétil ali, cheio, são cinco.
Ou se a cartucheira tivesse 40 buracos e só um vazio.
É, já tem isso.
AJ Allmendinger foi um desastre nessa prova. Completo desastre. Terrível. Olha lá.
Caraca, não, ele tá pegando fogo já o bicho lá.
Tá,
né?
Parado lá ainda. Denny Hamlin tava liderando a prova nesse instante. Deixa eu ampliar a janela.
Aham.
Pro Eric poder ver melhor aí.
Ninguém quer ver a nossa cara feia. Ah, já era, né, motor, não.
Não, ele voltou pra prova.
Perdeu um tempo do caralho aí também.
Sim,
né?
Perdeu volta. Vamos, corrida pra esquecer. Olha lá, aqui quem ajudou ele? Ryan Blaney, né?
Porra, toda hora, campeão.
Ryan Blaney deu aquela ajudinha, só que não. Aí já o final do primeiro segmento, quase que o Denny Hamlin entrega a paçoca pro Keselowski.
Como sempre.
Lembrando que Keselowski e Harvick estão num duelo, por enquanto, particular sobre quem vai por pontos aos playoffs. Só um do... a gente tinha dito semana passada, se tivesse vencedor inédito até o fim do ano, ia complicar a situação do povo.
O que aconteceu?
Por enquanto, tá complicado.
Tipo assim, faltam duas corridas pra acabar a temporada regular, mas...
Três vagas.
E tem três ainda vagas restando, mas...
Os dois sonharam em sair de Indianápolis classificados.
Pois é.
Não saíram. Primeiro segmento, vitória de Denny Hamlin, com o McDowell em segundo. Daniel Suárez, eu fazendo uma boa prova, mas olha o Chase Elliott. Em nenhum momento o Chase Elliott saiu lá da frente. Então ele pega bons pontos de playoffs, se ele conseguir a classificação.
Sim.
Mas ele, por pontos, não vai conseguir. Ele tem que vencer.
Bom, ele tá com... Vamos lá, considerando que ele tem... Não, vitória ele não tem. Mas não, mas o Rodrigo, era só pontos de playoff, por enquanto só tem um.
Não, ok. Mas...
Pontos de playoff, ele só tem um, porque, no caso, são... Pra playoff, além do resultado final da temporada regular, que tem outra pontuação que eles dão, mas, tipo... A base é... São cinco pontos por vitória e um ponto por segmento.
Sim.
Como ele tem um segmento vencido, então ele... Então ele...
É.
Fecha.
Esperar. McDowell na ponta, o Chase Elliott brigando com o Daniel Suárez por essa posição. Olha quem que andou no top 10 também o tempo todo, Eric. Shane Van Gisbergen. Não foi por acaso a vitória em Chicago. O cara é bom mesmo. E a lista, pra quem não viu essa corrida,
eita,
gente... Foi o Totó que o Suárez deu no Chase Elliott.
Para bônus.
Será esse Totó que acabou com a chance de Chase Elliott? Poderia ter vencido?
Será?
Poderia.
Só uma coisa, eu só tô tomando.
Legal é que não tem. Legal é que não tem volta pra dar. E com as bandeiras amarelas não teve, os pilotos foram tomando voltas aos montes. Deixa eu passar rapidinho. Pra quem não assistiu a corrida, nós tivemos nessa prova Brody Kostek, que é lá do Supercars também. Nós tivemos Jenson Button correndo, Andy Lally correndo, Mike Rockefeller foi o substituto no 42 nessa prova, no carro que era do Noah Gragson. Então o Rockefeller correu essa prova. Tivemos...
Ele tá pontuando?
Oi?
Ele
não.
Tá pontuando?
Não. O carro pontua, ele não. Ele não poderia ir pros playoffs, por exemplo, se ele tivesse vencido.
Aham. Uhum.
Até porque acho que ele só vai substituir nessa prova. A próxima já deve ser o Josh Berry de novo.
Ah, tá.
Mas
eu acho que é porque aparece aí com 13 pontos.
Sim, são os pontos que ele conquistou nessa prova de Indianápolis.
Ah, não, mas pra poder classificar playoff, acho que tem um número mínimo. Não sei se tem um número mínimo de corrida pra disputar.
Sim,
não sei.
Tem, não. E outro, ele não é piloto regular.
Uhum.
Sabe quem correu também, Eric?
Oh.
Kamui Kobayashi.
Sim.
Além do Van Gisbergen. Vários pilotos. Olha o Button. Vai, Button. Joga o Stenhouse Jr. pra longe. No fim foi o Stenhouse que deu toque no Button. Cara, o Button gostou da brincadeira, Eric. Ele quer correr ano que vem em tempo integral.
Porra, imagina, velho. E o bacana é que é o seguinte, imagina. Se o cara pega a temporada integral, imagina se o cara pega. Logo de cara já pega uma vaga. Já ministra uma vaga nos playoffs.
Mas precisaria de um carro melhor, né? Esse carro que ele correu essas provas, pelo amor de Deus. 26 voltas pro fim. E McDowell seguia na ponta. Meu, bater palma pra esse cara. Todo mundo falava do Corey LaJoy. Todo mundo falava do Matt Benedetto. Que mais? O que mais? Todo mundo falava, tipo, que corria em equipe pequena. Ah, quando tiver numa equipe grande vai detonar. E nunca foi nada. Eu lembro desses dois principais, o Matt Benedetto e o Todd Eland rodando. E o Corey LaJoy, que até hoje o povo fala que o Corey LaJoy merece chance numa equipe grande. Cara, o McDowell tá surpreendendo e muito.
Não, o McDowell é aquela parada, ele fica ali quietinho no campo dele, né? Daqui a pouco ele tá lá. Ano passado foi a mesma coisa.
Kobayashi tomou do Totó, do Stenhouse. Stenhouse também caprichou, né?
Pode falar Daniel Soares, Rodrigo?
Oi?
Pode falar Daniel, desses aí que você mencionou, pode falar Daniel Soares também?
Pode. É que o Daniel Soares corre o campeonato inteiro já.
Sim, mas o Rodrigo, mas assim, ele vinha cotadaço pra ser lenda na NASCAR, né? Porque o cara foi campeão da X-Fin.
É, se bem que ele ainda tá na NASCAR, né?
É. Não, mas...
Olha lá, de novo, o Almendinga fazendo rolê. Terrível prova do... Se esperava muito dele. Olha o Andy Lally fazendo outra passagem agora.
Outro também, Rodrigo. Austin Siglitz.
Não, o Cid de segundo ano. Vamos, eu coloco 5 anos pra você dizer se um piloto vai ou não vai vingar.
Ah.
Eu. Põe os 5 anos. Cid está na segunda temporada.
E o Almirola?
Ah, esse aí nunca foi nada. O que mais? Falou do Cid. Austin Dillon, por que não? Esse sim. Também prometia mundos e fundos. Até agora nada.
O cara tá na Childress, saca? Bom, a gente sabe muito bem por que ele tá na Childress, né? Mas ok.
Não, o Dillon. É, o Dillon, beleza.
O Austin Dillon, a gente sabe por que ele tá na Childress.
É. E aí as últimas curvas para Michael McDowell. Se garante nos playoffs, era um que tava fora da zona de pontuação. Então se garante. Quem que tá passando por pontos por enquanto, Eric? É o Harvick, o Keselowski,
E o Bubba Wallace.
E o Bubba, né?
Sim.
Uma vitória de piloto repetido confirma o Harvick e o Keselowski. Só que, se vencer mais um inédito, tipo o Chase Elliott, se ele conseguir a vitória, aí desgringola tudo. Aí os caras vão ter que ir pra Daytona esgoelados. Deve ser bom. Eric Von Draxler, você está me ouvindo? Ah, ele não está me ouvindo. Queridos ouvintes, Eric Von Draxler caiu. Eric Von Draxler travou. Olha lá, travou. É. Vou esperar aqui um pouquinho para finalizar essa live sozinho. Que é Eric Von Draxler. Travou. Enquanto ele travou, vamos passar por enquanto. Quem tá classificando, vamos dar aquela enrolada. Deixa eu abrir aqui o site da NASCAR para falar os resultados. Enquanto eu vou fazer isso.
Filha de uma puta.
Acontece, Eric.
Olha, eu vou te falar, viu? daqui a pouco estão voltando aqui minha cara aqui de ódio.
Não, por quê?
De ódio. Olha, é sério, eu tô aqui, do nada tô falando aqui igual um pateta, que daqui a pouco eu vejo aqui o meu... Ó, cadê? Vira, já apareceu aqui minha cara aqui, ó. Vira essa bosta aqui que eu vou pistolar.
Tcharam!
Eita, pô, olha, na moral, aí eu tô aqui, tô aqui de boa, né, fazendo essa live com vocês. Aí, o que acontece? Vocês adoram essa viradinha de câmera aqui, né? Aqui, ó. Aí essa bosta aqui, esse chorume aqui, apagou as luzinhas todas, o Mori resetou. Às vezes ele cisma, olha, tô aqui trabalhando de boa, do nada eu vou resetar esse churume aqui, tá vendo aqui? Pois é, vou resetar o Mori por quê? Porque você tá trabalhando, tá com muita internet aí e você foi selecionado, né? Pra você ter o seu Mori literalmente resetado, né? E aí você, mas assim, como você tá funcionando com a internet agora? Sim, porque eu tenho que pegar esse cocôzinho aqui, espetar no telefone e rotear meu 4G, né? Nessa merda.
Acontece.
Onde é que eu... Aí eu tava falando aqui, você deve ter falado por cima, obviamente, porque, né?
É, eu preciso achar
o ponto que eu tava.
Não sei, Eric, eu sei que eu preciso. Se você. Não, vai coisando aí.
Eu tô com a página aberta aqui.
Dos playoffs? É, não, eu quero primeiro os resultados da. Não, Rodrigo, não é pra abrir o link. Eu quero abrir o link. Aqui, resultados, tá?
Sim.
Truck.
Ó, a Xfinity, quem venceu foi o Ty Gibbs.
Ty Gibbs venceu. Com Sam Meyer em segundo. AJ Allmendinger em terceiro. Austin Hill em quarto. Justin Allgaier em quinto.
Isso.
A Truck, que não correu em Indianápolis, mas correu no Lucas Oil.
Ty Majeski.
Ty Majeski vencendo. Com Christian X em segundo, Lane Riggs em terceiro, Carson Rosservar em quarto, Zane Smith em quinto e...
Cri.
Hayley Deegan, 31ª colocada. Mas ela bateu.
É outra, né? É outra.
Hayley Deegan tá tenso, viu?
Eles tentam defender, mas tem hora que não dá não, campeão.
Eric.
Também veio cotadaça.
É até.
Ah, mas ela.
Pode ser que ela entre no carro da Xfinity, por exemplo, e barbarize, mas por enquanto. Nada. Vamos para a classificação, Eric Von Draxler?
Vamos lá, classificação.
Quer dizer, classificação não, né? Quem tá passando pelos playoffs.
Vamos lá então. Para os playoffs, por enquanto, nós temos aqui. Nós temos aqui o. Os 13 primeiros, né? Que seriam Truex Jr. com 35 pontos. Só para situar, gente, esses 35 pontos aqui, eu tô cansado de saber, mas vamos explicar de novo, porque tem gente que é novo por aqui. Quando abre os playoffs, a pontuação é resetada para 2.000 dos pilotos que estão no playoff, obviamente, os 16 que vão no playoff. A pontuação é resetada para 2.000. E cada piloto recebe 5 pontos por vitória, né? Um ponto por segmento. E também tem mais um bônus de acordo com a classificação na temporada regular. Que, por enquanto, quem está levando é o Truex Jr., que está com 830, né, na temporada regular. E aí... Ai, caraca. Nariz coçando, cara. É uma desgraça. O pelinho do nariz, ele começa a sair e volta. Aí meu nariz fica fazendo cosquinha nele mesmo. É horrível. Aí tem que ter. Caraca, quem inventou que tem pelo no nariz Na moral, tem que. Enfim, deixa quieto. Então o que acontece? Existe uma pontuação, bônus, para os pilotos que vencem. Tipo, quem foi campeão da regular, segunda, terceira, acho que é o top 10, se não me engano. Dito isso, o campeonato, os playoffs estão começando assim, por enquanto. O Truex Jr. tem 2035. William Byron tem 30 pontos, o Hamlin 25, o Kyle Larson 19, o Kyle Busch 17, Ross Chastain e Christopher Bell empatados com 14, Chris Buescher com 12, Ryan Blaney com 10, Tyler Reddick com 9, Joe Logano 8, Michael McDowell 6, Rick Stenhouse Jr. tem 5 pontos, começa com 2005, os playoffs. Esses são os 13 que já venceram corridas ao longo dessa temporada, faltam duas ainda para acabar. E nessa brincadeira nós temos Kevin Harvick com 145 pontos a mais, quer dizer, com mais 145, quer dizer, ele está 145 pontos acima da linha de corte. Kevin Harvick 145, Keselowski 143, Bubba Wallace 28, e aí começa. Quer dizer, o Bubba Wallace por enquanto é o que está na bolha, quer dizer, é o último que está passando por pontuação. E aí vem Daniel Soares, menos 28, Ty Gibbs, menos 49, Chase Elliott e Alex Bowman empatados com menos 80. Eu diria que já não dá mais pro Soares passar pro ponto. Assim, do Soares, quer dizer, quem tá fora da zona de pontuação, quem tá fora da zona de classificação por ponto, já não já só passa vencendo, né? Acho que não tem mais como o Daniel Soares conseguir descontar 28 pontos numa corrida. Quer dizer, matematicamente tem, mas a gente sabe como é que funciona a NASCAR, né? Então, nós temos Kevin Harvick, Brad Keselowski, Bubba Wallace e por enquanto classificados. Aliás, a pergunta só de zoa, Rodrigo, só de zoa. Se um desses dois ganharem, Kevin Harvick e o ou Harvick ou Keselowski, o outro garante a final?
Oi? Se o outro o quê?
Vamos lá. Se
Não.
um desses dois, ou Harvick ou Keselowski, ganhar uma dessas próximas corridas, a próxima corrida.
Sim.
Por exemplo, o Harvick ganha, o Keselowski já garante também?
Sim. Se tiver um vencedor repetido, por pontuação, os dois se garantem.
Sim. Mas se um dos vencedores. Ou se um dos vencedores for
Foram um
ele.
dos dois, é.
É. Se o Harvick ganhar, o Keselowski passa. Se o Keselowski ganhar, o Harvick passa.
Exato.
E aí fica só uma vaga.
Aí é uma vaga que vai esperar ver o que vai acontecer em Daytona.
É.
Na Xfinity, os
Deixa eu
12 que
ver
estão
aqui.
passando, quer dizer, que já passaram, né?
Fechou?
Boa pergunta. Não,
Não,
não, não
fechou
fechou
não.
ainda. É quem está
Não
passando por
fechou não.
enquanto.
A pontuação ainda tá
É
no
verdade.
padrão. Vamos lá, classificação dos playoffs para Xfinity nesse momento. Tá merda, sério mesmo que vou ter que ler isso, cara? É sério mesmo? Porra,
Deixa eu ler. Você não quer
aí
ler? Eu
vocês me
leio.
zoam, cara, na boa. Aí dá vontade de desligar aqui a internet, arrancar
Não,
o fio de vez
caralho.
aqui. Vamos lá, John Hunter Nemechek começa, tá, por enquanto tem 2.040 pontos, Austin Hill 38, Justin Allgaier 21, Cole Custer 17, Chandler Smith 11, Sam Mayer 10, Sammy Smith e Jeb Burton empatados com 6 pontos. Esses são os pilotos que têm vitória ao longo da temporada. Aí nós temos Josh Berry com 114, com mais 114, Harry Herbst com, não, Daniel Hemric com 50. Ah, porra, é mais fácil fazer isso aqui, né, Eric? Porra, faz isso aqui, né, o idiota, né, retardado. Não, é aqui, ó, aqui. Josh Berry tem 114 pontos. Daniel Hemric tem mais 50. Harley Harris mais 34. Sheldon Creed mais 17. Esqueci alguém? Não, não esqueci
Não, são
ninguém.
esses mesmo.
E aí, a zona. Essa a zona por enquanto da classificação. Temos ainda Parker Kligerman, Brandon Jones, Brett Moffitt, Cas Grala tentando salvar, mas esse pelo. O Cas Grala esquece, né? Aliás, todos eles esquecem, né? Porque.
É, a distância tá bem longe.
São quantas? Faltam quantas corridas pra temporada regular na Xfinity?
Boa pergunta.
Obrigado.
Vai procurando enquanto eu vou passando como é que já estão os playoffs da Truck. Os playoffs da Truck já tem. Com a vitória do Ty Majeski, o Ty Majeski já tá garantido na semifinal. Ele tá liderando por enquanto os oito que estão passando. Ty Majeski, Corey Haim, Christian X, Carson Rosevar, Zen Smith, Grant Enfinger, Ben Rhodes e Nicolas Sanches. Quem tá rodando, quem tá ficando de fora é Matt Crafton e Matt Di Benedetto.
Apesar de que também, né? Tá devendo dois pontos também, né? Então exatamente. Tá bem misturado ali ainda. Dá pra segurar. Só um minutinho. 2023. NASCAR.
Nossa, Xfinity. Quatro provas ainda, Eric.
Na Xfinity?
Aham. Watts Glen, Daytona, Darlington e Kansas. Aí entra os playoffs.
É porque são duas fases também, né?
É.
São duas fases também. Aí vem Bristol.
Texas
e Charlotte. Que essa é as quartas de final.
Las Vegas, Homestead, Martinsville.
É, Las Vegas, isso.
Ou seja, tem... Ainda tem um chãozinho pra... tem um chãozinho ainda pra Xfinity definir seus classificados. Eric travou pensativo. Quando você travou a live, você parou muito assim.
É, pois é.
Agora tá bom, Eric, momento voz da consciência, quando ele voltou.
Olha, na moral...
Cláudio Freitas. Grande abraço, Claudião. Boa semana. Pra você
eu
também.
Nem, eu não vou nem arrancar o fio aqui ainda. Vou esperar acabar lá pra arrancar tudo o telefone aqui, cara. Olha.
Eric Pistola, baita, clássico.
É uma baita falta de sacanagem isso.
Carlos Fonseca, não sou o Jorginho do Império pra cantar pra subir, tá? Pra quem não sabe, o Jorginho do Império tem uma música que é Dona da Casa, vou cantar pra subir. Mas a Dona da Casa, me desculpa, já cantei, vou sair. Até sexta, Eric.
Né? Acabou. Então, já acabou já o modo de live. Nossa, foi rápido, né?
Não tem nada pra falar, vamos acelerar, sem frescura.
Lembrando, eu mencionei aqui, mas cabe mencionar aqui de novo. Semana que vem já começam.
É aquele
já
mesmo, cara.
O Jenson. Semana que vem já começa as atividades. Do GP da Ilha de Man, lembrando que. Pra quem tá boiando, gente, são duas. São dois eventos ao longo do ano, né? Que lá pra junho tem o troféu turista de Man. E nessa época, dona agosto, setembro mais ou menos, geralmente tem o Grande Prêmio de Man. São dois eventos totalmente diferentes, mas. É aquela, né? A base é a mesma. São tipo assim, se o cara não conseguiu se matar na primeira, ele tem outra chance de se matar agora. Né?
É.
A gente fala isso, é meio errado, mas é porque, vamos combinar, gente. O cara sabe que aquilo ali. Aquilo ali é tipo assim, ó. Você sentou tua moto ali empanando naquela pista, olha assim, ó. Olha só, você tem certeza. Tu vai querer fazer essa merda, né? Olha só. Estou te avisando agora. Né? Tem certeza que você vai, né? Então tá bom. Se tu morrer de lá, não venha reclamar comigo depois. Eu avisei a vocês.
Exatamente. Boa noite pra você também, tá, Matheus?
Isso aí, pessoas. Vamos lá. Encerrar. Chega por hoje, né?
Chega por hoje. Pessoal, grande abraço pra todos vocês. A gente vai encerrando já a nossa live. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, muito obrigado pelos comentários, pelos likes. Sexta-feira ele está de volta, amanhã tem personagem de terça, quinta-feira tem lembrança de quinta. E é isso, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!